Dessa música, uma oração. Você tenha entregado toda a sua vida a Cristo. Hoje a gente vai. Não precisa não, muito obrigado. A gente vai encerrar a série de mensagens que a gente tem feito ao longo de alguns domingos, pensando sobre essa sensação que a gente tem de desistir quando a gente fica cansado, decepcionado, frustrado, cheio de dúvida, quando a gente não compreende o que Deus está fazendo ou o que Deus irá fazer, quando a gente fracassa. Se tem uma coisa que faz a gente pensar em desistir, é exatamente quando a gente fracassa. Durante todas essas séries de mensagens, a gente olhou para personagens das Escrituras, como Elias, e percebeu a exaustão, que a exaustão leva a gente ao pensamento de desistir. A gente viu pessoas confusas, em dúvidas, como João Batista também, que não estava compreendendo ali o que estava acontecendo, e ele pensou também em desistir, como Paulo, decepcionado com aqueles que abandonaram ele, à semelhança de Demas e Alexandre. Pessoas frustradas, como Abacuque, que não estava compreendendo o momento que estava vivendo, e pessoas sem esperança, sem esperança. Como exatamente o personagem de hoje, Pedro. Pedro. Mas é interessante que, diferente dos outros personagens, Pedro desistiu. Porque a gente ouve essas mensagens de pessoas que enfrentaram essas situações, mas não desistiram, e a gente olha para a gente e descobre que a gente é diferente deles porque a gente desiste. Alguém aqui já desistiu de alguma coisa, de alguém? De alguma situação, né? E aí a gente olha, poxa, para Elias, para João Batista, para Abacuque, para Paulo, e eles não desistiram. E a gente olha para si e percebe assim que, poxa, mas a gente desiste. Mas não somente a gente desiste, mas Pedro também desistiu, gente. Talvez aqui esteja o ponto mais importante dessa série, porque daí a gente começa a ter a percepção que se eles não desistiram, e nós desistimos, e Pedro desistiu também, graças a Deus, porque é alguém que a gente se vê, né? A gente passa a perceber o quê? Que talvez o problema seja a gente, o problema sou eu. Você já pensou assim? Você já pensou que o problema é você? Porque pensa bem, talvez Elias não pensou que o problema fosse ele. O problema era Jezabel. Talvez João Batista pensou assim: o problema não sou eu, o problema é Herodes. Ele que está naquele relacionamento que não devia, ele está fazendo coisas que não devia, e ele me colocou aqui na prisão. Talvez Paulo, o problema foi Demas que amou o mundo, Alexandre que me causou muitos males. O problema, talvez, para Abacuque, eram os caldeus que estavam vindo para aprisionar o povo e destruir. O problema talvez seja as circunstâncias, mas parece que na maioria das vezes a gente começa a achar que o problema seja a gente mesmo. A gente que não está dando conta, a gente que está falhando, a gente que está criando expectativa demais, a gente que não está conseguindo continuar, a gente que não consegue seguir em frente. E talvez essa seja uma voz da qual você já deve ter ouvido em algum momento, que é o seguinte: Deus, depois disso aqui, não vai fazer mais nada, Ele não vai me usar, Ele não vai perdoar os meus pecados, Ele não vai mudar o que aconteceu. Depois disso aqui que eu fiz, que foi desistir, largar de mão, não tem mais esperança. Aí, se existe alguém que tem esse sentimento também, é exatamente Pedro. Certo, Pedro? Porque é diferente de nós, talvez, ou muito parecido conosco, Pedro seja essa pessoa impulsiva, intensa demais. Quem é intenso demais aqui nas coisas? Que coloca todo o coração, que se entrega por inteiro. Ninguém, somente eu, acho que todo mundo, né? Pedro era essa pessoa intensa. Ele agia antes de pensar. Ele prometia antes de calcular. Você já fez promessas que não deveria e se arrependeu depois? Você já empenhou a sua palavra sobre alguma coisa e depois você percebeu, poxa, eu não deveria ter falado isso. É exatamente isso que é Pedro. Na última ceia, olha só que interessante. Pedro vai dizer assim, ó, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu, em verdade, lhes digo, e ainda essa noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Pedro respondeu, com mais ousadia, mesmo, olha só, que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Porque isso é lindo, não é verdade? Uma promessa de que a gente vai acompanhar a pessoa até o fim, custe o que custar. É emocionante demais, e todos foram também na mesma onda. E muitas vezes nós somos assim. Nós fazemos essas promessas, nós fazemos juras de dedinho. Como é que fala? Jura de dedinho, né? Sendo que aí as coisas vão acontecendo, no caso de Pedro, poucas horas depois, essa promessa que ele estava fazendo não vai se concretizar, porque o que é que vai acontecer? Você sabe. Poucas horas depois, Pedro faz o quê? Nega. Pedro não nega somente uma vez, mas duas. Não somente duas, mas quantas? Três vezes, gente. Três vezes. Então, olha só. Prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote e Pedro o seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. E olha só, uma criada o viu, viu quem? Pedro. Sentado ali, à luz do fogo, com Jesus preso, todo mundo ao redor, e aquela pessoa que disse que jamais desistiria de Jesus, olha só o que é que vai acontecer, olhou fixamente para ele e disse o quê? Este homem estava com ele. Contudo, o que é que aconteceu? Ele negou. Mulher, para com isso, deixa disso, você está vendo coisa demais, eu não o conheço. Pouco depois, o homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, acaba com isso, não sou eu, respondeu Pedro. E cerca de uma hora depois, outro afirmou, certamente, com toda certeza, não tenho dúvida, este homem estava com ele, pois é Galileu. E Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o que é que aconteceu? O galo cantou, o galo cantou. E olha só, presta atenção agora. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Percebeu? Há um detalhe aqui que Lucas ele vai colocar que é muito interessante. É esse olhar de Jesus para Pedro, fixando, olhando diretamente para ele, quase como que prescutando o seu coração. Sabe aquele olhar diante de um erro seu, que você percebe que alguém está fazendo e logo você percebe assim, fui descoberto, fui pego. Sabe, esse olhar de condenação, de julgamento. Mas eu quero acreditar aqui que não é esse o olhar. Não é esse o olhar. O olhar de Jesus aqui para Pedro, ele sem sombra de dúvidas não foi um olhar de condenação, porque afinal de contas, não foi somente Pedro que havia dito que seguiria Jesus até o final, que não desistiria de Jesus jamais, acontecesse o que acontecesse, mas foi o quê? Todos. Foi assim? Todos os discípulos também disseram a mesma coisa. Então, o olhar de Jesus para Pedro aqui não era um olhar de julgamento, de condenação. Essa expressão de Lucas para dizer que Jesus voltou-se para Pedro e olhou intensamente para ele, na verdade, é para revelar esse Jesus que é capaz de gente como eu e você, de não cumprir promessas, de deixar as coisas pelo caminho, de desistir e nos amar profundamente. Gente que fracassa diante das promessas que fez, mas que Jesus ainda assim olha. Porque você vai concordar que quem olharia para uma pessoa que não cumpre sua palavra? Eu acho que se você for como eu nem olharia. Eu viraria as minhas costas, eu olharia para outro lugar, mas jamais para aquela pessoa. Mas olha só, gente, Jesus não fez isso. Jesus olhou para Pedro, e talvez seja essa a razão, porque Pedro fez o quê? Chorou amargamente. Porque não foi um olhar de julgamento, não foi um olhar de condenação, mas foi o quê? Um olhar de amor. Pedro, você me negou. Você não cumpriu a sua palavra. Mas ainda eu te amo. É por isso que Pedro, então, chora amargamente. Chora porque ele percebeu que fracassou. Chora porque ele entendeu que aquele olhar de Jesus de amor, diante da sua incapacidade de não cumprir a sua palavra, diferentemente de Jesus que disse que veio o quê? Para entregar a sua vida por amor. E estava fazendo isso. Aquele choro de Pedro era pela sua infidelidade em cumprir a sua promessa que ele fez, sem sequer Jesus ter falado alguma coisa. Jesus não pediu para que alguém fizesse uma promessa de amor por ele. Pedro fez isso voluntariamente, mas agora ele não está cumprindo. Pedro chorou amargamente por causa da própria consciência dele, gente, que o acusou. Porque se o julgamento das pessoas sobre a nossa vida dói, você concorda com isso? Que a gente sente dor quando a gente descobre que as pessoas estão nos julgando, estão com esses olhares de condenação para a gente, isso dói, machuca a gente. A pior coisa é o julgamento da própria consciência. A gente se importa muito com o que as pessoas dizem sobre a gente, não é? Mas se tem uma coisa que incomoda muito mais é a nossa consciência. É da gente saber, de fato, o que a gente fez, não fez, deixou de fazer. Por que fizemos? Porque o julgamento das pessoas pode ser errado. As pessoas podem nos condenar injustamente, e era o caso de Jesus. Mas a nossa consciência nunca falha. As pessoas podem ter o culpado como inocente, o inocente como culpado, mas você sabe a verdade do que aconteceu, do que você fez, do que você falou, do que você deixou de fazer. Então, esse choro amargo de Pedro é exatamente pela acusação de sua consciência, porque às vezes o maior julgamento não vem dos outros, vem da nossa própria consciência. E daí vai acontecer uma coisa interessante, você vai concordar comigo, que é exatamente a consciência de Pedro aqui que o está acusando. Porque olha só, que é que vai acontecer? Jesus está preso, não é isso? Ele vai ser julgado, condenado, ele vai ser morto, na verdade assassinado. Jesus vai ser sepultado. E então o que é que Pedro faz? Quem sabe? O que é que Pedro faz? Quem lembra? Ninguém? Vai pescar. Pedro volta a pescar. E essa volta de Pedro para a pescaria não é uma volta normal. Eu sei, ele era pescador, mas assim, voltar a pescar nessas circunstâncias, depois desse fato que a gente está falando aqui, não é uma coisa comum. E você vai entender. Essa volta de Pedro para a pescaria é a concretização visível de algo que essa consciência o acusou e que por isso que ele chorou amargamente quando negou a Jesus, que é: eu fracassei. Eu fracassei. E agora o que é que me resta? Voltar a pescar. Vou voltar a ser pescador. E aí você vai lembrar duas coisas importantes aqui que vão fechar essa ideia. É que você sabe que Jesus estava na beira do mar da Galileia e ele olha para alguns irmãos e dentre esses irmãos, um se chama como Pedro, e Jesus faz a seguinte, fala, olha só, enquanto andavam às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram o quê? Pescadores. Então Jesus lhe disse, olha só, presta atenção, o que foi que Jesus disse? Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as redes e os seguiram. Ou seja, quer dizer que o chamado de Jesus para Pedro, pescador, foi para ele abandonar de vez a pesca. E ele entendeu tanto isso que ele fez o quê? Imediatamente abandonou as redes e o seguiu. Ou seja, eu não vou ser mais pescador. Jesus me chamou para ser seu discípulo. Ele é um grande mestre. Esse foi, eu já trouxe uma mensagem anteriormente falando sobre isso aqui, o meu grande sonho, talvez por algum motivo ele não conseguiu. E agora nessa oportunidade, diante de um grande mestre que ele chama para ser um discípulo seu, ele topa esse desafio e a pesca não era mais uma alternativa. Porque um mestre que forma um discípulo tem como intuito tornar aquele discípulo um dia também o quê? Um mestre. Então concorda que o chamado de Jesus para Pedro inviabilizava a volta dele para o quê? Para a pesca. Mas é exatamente aí, gente, que Pedro volta. E ele volta porque o pensamento dele é: eu fracassei, eu vou voltar para pescar novamente. Tanto é que a segunda coisa que é importante a gente perceber é que diante da promessa que Pedro fez a Jesus de nunca o abandonar, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante. Olha só, então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão o quê? Dispersas. Mas depois, preste atenção, Jesus está dando uma certeza: depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E então Pedro faz a promessa da qual ele não cumpre. Mas percebeu que Jesus, antes de Pedro fazer a promessa de que nunca o deixaria, Jesus diz: eu vou encontrar com vocês, onde? Na Galileia. Depois do quê? De ressuscitar. Aí ele ainda não havia sido preso, é depois disso que ele é preso, é depois disso que Pedro o acompanha, é depois disso que Pedro o nega, é depois disso que Jesus é julgado, morto, sepultado e depois ressuscitado, gente. Faz o quê? Aquilo que ele prometeu. Jesus vai ao encontro de Pedro na Galileia. É exatamente isso. Jesus afirmou que iria encontrá-los. Mas aí Pedro foi para onde? Foi pescar. Foi pescar. Porque é isso sempre que fazemos quando nós nos sentimos fracassados. A gente volta a fazer aquilo que antes fazíamos quando não conhecíamos a Jesus. A gente volta para o lugar de onde Jesus nos tirou. A gente esquece do chamado que Jesus fez um dia para a gente. A gente enterra as promessas de Deus para a nossa vida. A gente desiste da missão que recebemos dele. Pedro acreditava que sua história com Jesus havia o quê? Terminado. Afinal de contas, Jesus foi preso, julgado, condenado, foi morto, sepultado, porém, Jesus vai atrás de Pedro. Porque parece que Pedro havia esquecido da promessa daquele que é fiel e não falha. Pedro não procura Jesus, gente. Mas Jesus vai exatamente ao encontro de Pedro, onde disse que o encontraria. Porque nós sabemos que o que é que acontece depois de 3 dias de Jesus sepultado? Ele ressuscita. E agora chegou a hora de cumprir a promessa que havia dito. Eu irei ao encontro de vocês lá na Galileia. E aqui está o detalhe, eu já quero adiantar para você a diferença entre o evangelho e a religião. Religião é o homem o quê? Tentando encontrar Deus. Mas o evangelho é Deus encontrando o homem. Porque o homem faz isso. Se afasta de Deus. Esquece do chamado de Deus. Enterra suas promessas. Acredita que a história de Deus para a sua vida acabou, terminou. Mas Deus, esse que vai ao nosso encontro, que não muda o que falou, o que cumpre, o que diz, é por isso que Jesus vai aparecer novamente, e o evangelista João vai contar isso para a gente no capítulo 21 e versículo 1. Olha só, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, depois de ressuscitado, à margem do mar de Tiberíades. Você sabe que mar é esse? O mar da Galileia. E Jesus aparece aos seus discípulos ali, agora para preparar um café da manhã com pães e peixes. Jesus acabou de ressuscitar, vão ao encontro dos seus discípulos exatamente no local que ele disse que iria, no mar da Galileia. Seus discípulos, todos que desistiram, inclusive Pedro, está lá pescando. Que interessante, gente, o Senhor ressuscitado, ele poderia fazer qualquer outra coisa, concorda? Talvez, quem sabe, chegar lá diante dos governadores que o condenaram, diante dos religiosos que o condenaram. Mas ele não faz isso, ele decide encontrar os discípulos que desistiram, que não seguiram em frente, que pararam na missão que haviam recebido, que haviam abandonado ele. Sabe por quê? Você pode desistir, mas Jesus nunca vai desistir de você. É por isso que Jesus vai ao encontro deles. Então, olha só. Estavam juntos quem? Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. E olha só, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Mas aí vai aparecer exatamente Jesus e vai, assim como, não sei se você vai se recordar da primeira mensagem, é sobre Elias, aquele que chega no deserto em Horebe para servir Elias, estava com fome e sede. Jesus vai aparecer exatamente ali no mar da Galileia, na beira da praia, para alimentar a Pedro e aqueles discípulos. Porque eles estavam pescando há horas e nada havia pego, até que então Jesus aparece, e como ele sempre faz, cuidando dos seus filhos, dá uma palavra para eles, lancem a rede agora nesse lado de cá, e alguém ouve a voz, parece que começa a se lembrar, essa voz eu já ouvi, será que é quem eu estou pensando? Eles não falam nada, jogam exatamente a rede naquele lugar que ele havia mandado, e o que é que acontece? A rede está cheia de peixes. Tantos peixes que eles têm dificuldade de tirar. E eles arrastam os peixes para a beira da praia. E tem um detalhe. Pedro estava ali no meio deles, mas Pedro faz algo que parece para mim surpreendente. Pedro pula do barco antes do barco chegar na margem para encontrar com aquele que estava lá falando com eles. Porque imagina só, você prometeu, empenhou sua palavra, disse que estaria, e de repente você virou as costas e foi-se embora, e agora aquela pessoa está ali diante de você, quem de nós ficaríamos? Com certeza nós faríamos a mesma coisa. Vou pular do barco. O que é que eu vou dizer? Ele está ali, me aguardando. Que interessante, gente. E depois disso, Jesus faz uma refeição com seus discípulos e ele olha novamente para Pedro. E ele vai fazer três perguntas. Três perguntas. Essas três perguntas nada tem a ver, o que é mais interessante, sobre a negação de Pedro. As perguntas que Jesus vai fazer para Pedro não tem a ver com ele ter desistido e voltado a ser um pescador. A pergunta que Jesus vai fazer para Pedro, qual é? Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Você acha que você me ama mais do que estes? E por três vezes Jesus vai perguntar. Não é coincidência, porque quantas vezes Pedro negou Jesus? Três. E três vezes Jesus está dando a oportunidade de Pedro pensar sobre aquilo. E isso não é Jesus esfregando na cara de Pedro. Não é? Pensa bem. Três vezes, três negações. Será que Jesus está dizendo assim, toma aqui, Pedro, olha só. Esfregando na cara. Na verdade, gente, Jesus está curando Pedro exatamente no lugar onde ele estava ferido. Porque Cristo não apenas perdoa pecadores, ele faz o quê? Ele restaura identidades. Amém. Porque depois de cada resposta de Pedro, gente, o que é que Jesus vai dizer para ele? Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Pedro negou, Pedro fugiu, Pedro fracassou, e mesmo assim Jesus chegou novamente até Pedro, depois de tudo isso, e restaurou a identidade, lembrando a ele que ele jamais deveria voltar a ser o quê? Um pescador. Porque o chamado de Jesus para a vida dele era apacentar as suas ovelhas. E Jesus relembra ele exatamente, Pedro, eu chamei você, eu confiei a você o meu rebanho, e você novamente está aí pescando. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso, gente? A graça extraordinária de Deus. A graça não apenas vai apagar o nosso passado, porque é exatamente isso que Jesus está fazendo. Pedro, você foi esse cara que me abandonou, mas eu tenho um futuro ainda para você. Por isso que a última palavra de Jesus para Pedro é, qual é? Siga-me, siga-me. Ele não pede para Pedro explicar o seu fracasso. Ele não pede para Pedro prometer para ele mais uma vez que nunca mais vai errar. Pedro não é exigido por Jesus para que prove agora que você mereça, uma vez que você já me deixou na mão, nada disso. Porque a vida cristã nunca foi sustentada pela perfeição dos discípulos. Ela sempre foi sustentada por causa de quê? Da fidelidade do seu mestre. Por isso que Jesus então chega para Pedro e diz, siga-me, siga-me. Você fracassou, você negou, você abandonou, você caiu, mas eu continuo amando, eu permaneço fiel, eu volto aqui para encontrá-lo, eu restauro a sua identidade. Você não é mais um pescador de peixes, você é pescador de homens. É isso que Jesus está fazendo, e é exatamente isso que Cristo faz conosco. Jesus continua agindo assim ainda hoje. Porque quantas vezes nós negamos a Jesus, quantas vezes dissemos, Jesus, eu te amo, eu entrego a minha vida a ti, faça da minha vida o que o Senhor quiser, e diante da exaustão, diante da decepção, diante dos desapontamentos, diante das dificuldades, diante de não ver a ação de Deus, a gente nega, a gente foge, a gente peca na nossa incredulidade, a gente fracassa diante daquilo que Deus nos chamou a fazer, mas perceba que Cristo permanece fiel. E hoje ainda Ele continua dizendo a mesma coisa para mim e para você. Siga-me, siga-me. É isso que Jesus está falando para você. Siga-me. Nossa esperança nunca esteve na força da nossa fé, na nossa disposição, da nossa promessa. Nossa esperança deve sempre estar e está na fidelidade de Jesus, que prometeu e é fiel para cumprir. Por isso, para você refletir e praticar, eu quero que você pare de definir sua vida pelo seu pior momento. Seu pior momento não define a sua vida. Seu pior momento não define o seu futuro. Ele pode e vai fazer parte da sua história. A negação de Pedro está dentro da história de Pedro. Você conhece isso, mas Pedro não vai ser reconhecido ao longo de toda a história como apenas o Pedro que negou a Jesus. Pedro vai ser reconhecido na história como o homem que foi o fundamento pelo qual a igreja pôde se desenvolver, porque lá em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, ele está pregando e 3.000 pessoas se convertem. Pedro está cheio do Espírito Santo, andando pelas ruas de Jerusalém, e os doentes são curados. Pedro está tão cheio do Espírito Santo, que mesmo ameaçado de morte, ele não teme. Ele se entrega, ele agora prova, sem dizer uma palavra, que ele de fato estava amando Jesus. Veja que o pior momento da vida de Pedro não definiu o futuro dele. Por isso não deixe o seu pior momento de vida definir o seu futuro. Jesus continua sendo fiel, ele continua indo ao seu encontro, ele continua chamando você, ele continua dizendo, siga-me, siga-me, siga-me. Cristo não escreve sua história apenas com seus piores capítulos. Há capítulos da sua história que você desconhece, mas se você continuar seguindo Jesus, ele sempre estará ao seu lado. Segundo, receba a restauração de Jesus para a sua vida. Porque existe perdão, existe graça, existe um novo começo. Essa história nos mostra isso. Cristo nunca desiste da gente. Então esteja disponível para receber essa restauração de Deus sobre a sua vida. Não adianta você fugir, pular do barco, não querer se encontrar com Jesus. Muito pelo contrário, talvez seja exatamente isso que você precisa fazer. Ir até Ele e deixar Ele cuidar de você. Porque Jesus é esse que prepara os peixes, o pão, que senta do nosso lado depois de tudo que nós fizemos para fazer uma refeição conosco. Jesus é esse que nos restaura a gente. Mesmo que a gente seja tão falho, tão passivo a fazer novamente as mesmas coisas, Jesus está totalmente disposto a cuidar da gente. Então receba a restauração de Deus para a sua vida. Cuidado de Deus para a sua vida. Talvez o que falta é você ouvir Jesus novamente. Lembra? Jesus precisou dizer, olha, agora é desse lado, joga as redes aí, e eles ouviram a Jesus e obedeceram. E a partir desse momento, a restauração da identidade deles como pessoas chamadas para cumprir a missão de Jesus foi reacesa no coração. E esses homens foram para Jerusalém, ficaram lá, porque Jesus também havia dito, fiquem lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E agora eles não duvidaram, porque Jesus não mente. Ele é fiel. Então, se ele falou, ele vai cumprir. E é exatamente isso que eles fazem. Eles abandonam por vez a pescaria e ficam em Jerusalém. E de repente, não é assim? Lucas vai contar no livro de Atos. Vem um vento impetuoso, invade a casa e eles são cheios do Espírito Santo. E eles mudam. Abandonam por vez. Eles foram restaurados. Você consegue entender isso? Alguém que pensou, eu fracassei, vou voltar a ser pescador. Mas eles recebem a restauração de Jesus e eles abandonam a vida que jamais deveriam ter voltado. Quando encontrou com Jesus a primeira vez. E agora eles estão de fato vivendo aquilo que Jesus chamou eles para viver. São pregadores do Evangelho, espalhando as boas novas pelo mundo. E por último, volte ao seu chamado. Talvez você tenha parado, desistido, enterrado os seus dons, silenciado a voz do Espírito na sua vida. Mas ouça hoje, Jesus está dizendo da mesma forma, siga-me, siga-me. Eu não desisti de você. O chamado que eu lhe fiz ainda existe. Por isso, daqui para frente, o que você precisa fazer é seguir-me. Siga-me. Existe um futuro incrível pela frente. Siga-me. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração nesse instante. Jesus está aqui. Talvez você ainda não tenha percebido isso. Como os discípulos estavam ali, tentando voltar para a sua vida anterior de pescadores, e não perceberam que o Jesus ressuscitado estava naquelas margens, observando o que eles estavam fazendo, até então que Jesus fala com eles. É assim, Jesus não mudou, ele continua falando com a gente. E talvez o que falta é você reconhecer isso, reconhecer a sua voz. Espero que você tenha ouvido Jesus hoje, porque Jesus está falando com você. Jesus está dizendo que Ele deseja que você continue o seguindo. A restauração de Deus para a sua vida, há um novo capítulo para a sua história. Há uma história ainda tão longa e tão abençoadora para a sua vida. E é por isso que Jesus insiste, é por isso que Jesus vem ao teu encontro, é por isso que Jesus fala com você. Por isso faça uma oração nesse instante. Receba a restauração de Jesus. Abra o seu coração, fale com Ele. Não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus lhe ama. Oh, Deus, muito obrigado, porque o Senhor, esse Deus, que incansavelmente vem ao nosso encontro, que não desiste da gente, que não se afasta, mesmo que a gente se afaste, mesmo que a gente vá para o mais profundo lamaçal de pecado e a gente se enrole todo na vida, Tu és esse Deus que vem nos resgatar onde nós estamos. Porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus de promessas, um Deus que não mente, que cumpre o que diz e que fala. A gente não faz isso, Senhor. A gente fica pelo meio do caminho, a gente desiste, a gente fica exausto, decepcionado, a gente fica angustiado pelas incertezas das circunstâncias, a gente fica sem esperança. A gente desiste porque a gente fracassa, a gente acha que o problema somos nós. Mas Tu és um Deus que nos resgata de nós mesmos. Que o Senhor venha ao nosso encontro, para cuidar da gente. Quando tu entra no nosso mundo, essa é a grande declaração do teu cuidado, do teu amor. Por isso, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste. Espírito Santo, nessa noite aqui, alguns corações, reacenda a chama. Que a tua promessa, que um dia foi ouvida por esse coração, que a tua voz, que um dia ecoou nesse coração, possa lembrá-lo novamente, lembrá-la novamente, de que o Senhor não mudou, permanece o mesmo, ontem, hoje e sempre. Por isso, dê forças para nós prosseguirmos, para nós não limitarmos a nossa história a partir das nossas dores, porque o Senhor tem muito mais, infinitamente mais, para fazer além de tudo o que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Por isso que nós queremos nos entregar a Ti nesse instante. Eu me entrego, Senhor. Eu me entrego. Em nome de Jesus. Amém.